que nós da universidade não temos autorização para realização de abate, certo? A prefeitura tem que ir atrás de tirar o certificado de abate com o IBAMA, primeiramente, que já foi autorizado uma vez em 2010, então é muito possível que consiga, e ir atrás também de uma empresa ou pessoa responsável por fazer esse abate humanizado, né?
Durante o Jornal da Manhã da última sexta-feira, o secretário municipal do Ambiente, Gilmar Domingues, afirmou que pretende conhecer a estrutura de empresas especializadas para avaliar técnicas de controle populacional dos pombos da cidade, incluindo o chamado abate humanizado. Ele informou que após uma eventual etapa de abate dos pombos, a intenção do município é dar uma destinação adequada aos resíduos gerados. As aves abatidas poderão ser utilizadas na produção de adubo orgânico e fertilizantes, que posteriormente serão aplicados em canteiros e áreas verdes da cidade. A proposta, no entanto, ainda depende de definições técnicas, autorizações ambientais e da execução das etapas iniciadas do projeto, incluindo o censo populacional e os estudos conduzidos pela Universidade Estadual de Londrina. Além disso, qualquer procedimento deverá seguir normas sanitárias e ambientais específicas, já que existe o risco de contaminação.
Elas viram o quê? Adubo, compostagem. Essa é uma proposta que eu estou colocando para a FAUEL, para nós estudarmos. Uma vez abatido, esse adubo poderá ser incorporado nos nossos viveiros de flores e em várias áreas verdes que nós temos no município de Londrina, mas para, de fato, reduzir esse problema seríssimo, que não é só cocô de pombo no centro da cidade. Não, nós estamos discutindo aqui só fezes e esse efeito visual péssimo. Nós estamos discutindo aqui salubridade, nós estamos discutindo saúde. Né? Além da criptococose, tem um outro parasita, um outro patógeno também, que é possivelmente hospedeiro desses cocôs, dessas fezes.
Para o Jornal da Manhã, Sérgio Ribeiro.
Na Paiquerê, 7:20.
Bem, é isso, como já até mencionado na reportagem aí do Sérgio Ribeiro, houve na sexta-feira antecipação deste assunto aqui no Jornal da Manhã, quando conversamos com o Gilmar Domingues, confirmando este procedimento que está em fase inicial, embora já exista esta linha de ação, que é contagem populacional e, após a contagem, captura, abate. Esse é o processo. Agora, prazo. Inicialmente o prazo é 4 meses, de acordo com o biólogo aqui entrevistado, para o censo. Mas não é o final. Censo, captura e abate. Para o abate, aí é um outro procedimento que existe a necessidade aí das licenças técnicas, como foi mencionado. Então, estamos num caminho, não é algo novo. Resolver a questão dos pombos. Já tivemos de tudo no nosso Bosque Central. Eu não vou conseguir lembrar de todas as técnicas, mas instalação de holofote, colocação de um repelente biológico, na captura, colocação de predadores naturais, já várias alternativas e nenhuma deu certo. Esta, estamos apostando que dê, existe aqui um planejamento sendo feito, a presença de uma instituição que nós confiamos, que é a Universidade Estadual de Londrina, e ainda há aspectos técnicos a serem revelados e explicados para nós. Existem alguns termos mais técnicos, como transecto, disse aí o pesquisador, algo está mais ligado à biologia, né? Esta definição é o nome técnico para definir o espaço a ser estudado, no caso o espaço nosso é onde as pombinhas estão e onde elas serão contadas e capturadas, que é a nossa área central, bosque e as demais árvores ali do calçadão. Há uma extensão, né? Dessa flora do bosque para o calçadão, então é ali que haverá esse trabalho. Por enquanto, é isso, sabemos que haverá algo novo. Quais resultados? Depende ainda de colocar em prática o projeto.
7:22.
Confira com a Paiquerê.
7:22.
Daqui a pouco no Jornal da Manhã.
Programa agora tem especialistas em Serra Cirurgias em Londrina com saldo positivo.
E Receita Federal alerta para a última semana de declaração do Imposto de Renda.
Jornal da Manhã.
Escolher soluções financeiras seguras faz toda a diferença. E quando o assunto é crédito consignado, é com o Sicredi. Mais crédito, menos juros e taxas especiais pensadas para caber no seu planejamento. As parcelas são previsíveis, com desconto direto em folha, trazendo mais tranquilidade para o dia a dia. Procure a Sicredi Dexis e fale com um de nossos gerentes de negócio.
Em cada região de Londrina há uma história em constante construção. Projetos que valorizam espaços, empreendimentos que transformam a cidade, investimentos que impulsionam o desenvolvimento e geram oportunidades. Há décadas, a Raul Fulgêncio atua com visão estratégica e compromisso com o futuro. Mais do que intermediar negócios, nós participamos do desenvolvimento. Em cada região, deixamos nossa marca nos novos capítulos dessa história. Raul Fulgêncio. Fale com quem faz.
Paiquerê 91,7.
Conheça os produtos fim de obra, de Londrina para todo o Brasil. Terminou de construir ou reformar? Fim de obra. Mais de 20 produtos para remover a sujeira da sua casa, empresa ou indústria. Fim de obra. A venda em casas de tintas, materiais de construção e supermercados. Acesse fimdeobra.com.br.
Na Unifil, o aprendizado vai além da teoria. Construa seu futuro com aulas práticas que te preparam para o mercado. Ingresse com Enem, histórico escolar, transferência ou segunda graduação e conquiste bolsa de 20% a 100% para todo curso. Unifil, cursos presenciais, práticas reais, inscrições pelo WhatsApp 43-3375-7474.
Unifil. Você já decidiu.
Vai querer 91,7.
Chegou o momento de viver com mais conforto, praticidade e valorização. Conheça o Armos, o novo empreendimento da Prestes Construtora no alto da Valdemar Spranger, no bairro Aurora. Apartamentos de 2 e 3 quartos com opção de suíte, pensados para quem busca qualidade de vida e um excelente investimento. Localização estratégica e as facilidades que você e sua família merecem estão no Armos. Visite o showroom na Avenida Maringá, 2200 e saiba mais.
Por que aceitar metade se você pode ter o dobro? Chegou o plano crédito em dobro do Consórcio União. Você começa com parcelas menores e na contemplação dobra o seu poder de compra. É simples assim, sem letras miúdas, sem pegadinhas. Não divida seus planos pela metade, multiplique por 2. Consórcio União. Acesse consórciounião.com.br e simule agora.
Jornal da Manhã.
7:26.
Confira com a Paiquerê.
7:26.
No Jornal da Manhã, mercado financeiro. Oferecimento Sicoob Ouro Verde. Faça parte.
Governo federal bloqueia mais de 22 bilhões para não furar tetos de gastos. Há uma semana para o fim do prazo, 14 milhões de contribuintes ainda não enviaram declaração do imposto de renda. Inflação pesou mais no bolso das famílias de menor renda no mês de abril deste ano. O governo federal bloqueou nesta sexta-feira 22 bilhões do orçamento após um forte aumento nas despesas previdenciárias. O bloqueio foi necessário para evitar o rompimento do limite de despesas primárias estabelecidos por lei para o ano de 2026, 2,4 trilhões. Em março, o governo já havia bloqueado 1,5 bilhão, totalizando agora 23 bilhões em bloqueios. Uma das razões para o bloqueio foi a alta nas despesas previdenciárias. O governo reduziu a fila de pedidos do INSS de 3 milhões para 2 milhões e 300, o que elevou as despesas em 11 bilhões e meio. Os gastos com o benefício de prestação continuada, também sob guarda-chuva da Previdência Social, aumentaram 14 bilhões. Trata-se do benefício de um salário mínimo pago pelo governo a pessoas de baixa renda. Outras despesas obrigatórias subiram cerca de 300 milhões. O detalhamento está no Decreto de Programação Orçamentária e Financeiro, que é publicado na próxima sexta-feira, dia 29. O bloqueio de sexta-feira ocorreu apenas quando há crescimento acelerado de despesas obrigatórias do governo, como gastos totais que poderiam estourar o teto previsto no arcabouço fiscal. Há uma semana do fim do prazo, mais de 30 milhões de contribuintes acertaram as contas com o Leão. Mas, até a última sexta-feira, dia 22, a Receita Federal havia recebido 30 milhões de declarações de imposto de renda. O número equivale a apenas 68% do total de declarações previstas para este ano. O fisco espera receber 44 milhões de declarações. Tradicionalmente, o ritmo de entrega aumenta nesta última semana do prazo. Sexta-feira, dia 29, é o último dia para declaração. As famílias mais pobres foram as que mais sentiram o peso do aumento da inflação no mês de abril. Segundo dados divulgados pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA, o índice de preços para quem ganha até R$ 2.300 subiu de 0,85% em março para 0,92% no mês passado. Nos demais faixas de renda, o custo de vida deu uma trégua e registrou desaceleração. De acordo com analistas do IPEA, os grandes vilões do orçamento dos mais pobres em abril foram ajustes na conta de luz e o aumento do preço dos remédios. No acumulado dos primeiros quatro meses do ano, a inflação para esta parcela da população já chega a 2,66%. Apesar disso, o acumulado dos últimos 12 meses mostra que o bolso das famílias de renda muito baixa ainda acumula menor variação no país, com taxa de 3,83% contra uma variação média de 4,39%. Considerada em todas as faixas de renda. Ainda de acordo com o IPEA, em abril, a pressão dos preços de itens básicos afetou a mesa de todos os brasileiros, independente da classe social. Alimentos indispensáveis no prato ficaram mais caros, como arroz, feijão, batata e carnes, além da alta de quase 14% no preço do leite. O encarecimento dos serviços de saúde, dos artigos de higiene e dos combustíveis também pressionou a inflação e pesou mais no bolso das famílias de menor renda no mês de abril deste ano.
Criar negócios é criar conexões, mas para atingir o sucesso é preciso ir além de conexões digitais. É preciso se conectar com gente de verdade, mesmo que à distância. Pessoas que nos conectam a novas ideias e possibilidades, investimentos e a realização de grandes metas que cooperam para o nosso crescimento.
Se conectar com pessoas faz muito bem.
Sicoob Ouro Verde, conexões que vão além.
No Jornal da Manhã, Mercado Financeiro.
7:31.
Confira com a Paiquerê.
7:31.
CEAL assume projeto da Estrada do Limoeiro em reunião com prefeito e vereadores.
O prefeito Tiago Amaral recebeu os vereadores que compõem a Frente Parlamentar das Estradas Rurais da Câmara Municipal de Londrina para discutir melhorias da Estrada Major Aquiles Pimpão, conhecida como Estrada do Limoeiro. O Clube de Engenharia e Arquitetura de Londrina será responsável pelo projeto de ampliação de um trecho adicional da estrada. O projeto dos dois primeiros quilômetros está em fase final de formalização de convênio. Ele está sendo feito pela Prefeitura de Londrina e a Secretaria de Estado da Agricultura e do Abastecimento. Os outros 7 quilômetros não contemplados na primeira etapa ficará com o CEAL. Na última semana, a reportagem da Rádio Paiquerê 91,7 falou com o vereador Regis Choucino, do PP, coordenador da Frente Parlamentar das Estradas Rurais, que cobrava informações sobre os projetos. Ele disse sair satisfeito do encontro, que vai beneficiar muitas pessoas.
Tivemos aí, né, em outubro, conversando com o prefeito aqui, referente aos dois primeiros quilômetros da Estrada do Limoeiro, que nossa comissão, a Frente Parlamentar, esteve em Curitiba conversando com o secretário Márcio Nunes, referente aos recursos para que seja feita a obra, né? Na reunião aqui com o prefeito, junto com a Frente Parlamentar, nós saímos satisfeitos aí do desenrolamento dos projetos. Realmente, o projeto dos dois quilômetros está praticamente concluído, né? Aguardando simplesmente aí a assinatura do governo, do convênio com o governo do estado. Aliás, nós, junto com o prefeito, estaremos lá no governo do estado, lá na CEAB, lá, conversando com o atual secretário lá, para que se libere, né, esses recursos o mais rápido possível para a gente começar a obra, iniciar a obra nos dois primeiros quilômetros. E os 7 quilômetros lá, nós ficamos contentes, né, junto com a CEAB aí, que eles vão absorver, né, esse projeto muito importante para a região do Limoeiro, né, uma área gastronômica onde ali passa em torno de 5 mil veículos por finais de semana. Então nós temos contente do que nós ouvimos aqui e nós vamos trabalhar em conjunto com o executivo e junto com a CEAL para que esse projeto saia do papel e os recursos, nós vamos ajudar o executivo a buscar esses recursos no governo do estado.
O engenheiro Brasil Versosa, do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia abraçar a causa.
Nós ficamos sabendo desse tema de fomento e colocamos a Estrada do Limoeiro, que a gente sabe que é um anseio da cidade, como um exemplo para que a gente colocasse, resolvesse um problema da cidade. Fizemos esse projeto e, graças uma boa elaboração, esse projeto foi entre os 120 projetos que foram contemplados. Nós ficamos em nono lugar, né? Um projeto muito bem elaborado e bem justificado. E essa verba vai vir aqui para dar o start no nosso projeto e a gente vai poder, vamos dizer, realizar esse grande sonho, não só da população que vive naquela região, mas da cidade como um todo, fazendo um novo eixo de desenvolvimento, né? Um eixo de turismo, um eixo gastronômico. E o que a gente quer é melhorar a cidade. E é isso que o CEAL, né, fez com esse objetivo, né? Levar esse projeto para a realização.
Brasil explica qual seria a ideia do projeto para o Limoeiro.
Então, a ideia é uma pista que não seja uma pista dupla, né, ou duas vias, mas seria uma pista que vai e vem, e também com uma ciclovia, porque naquela região nós temos muitos esportistas, né, muitos ciclistas, e ali é uma região excelente para desenvolver esse tipo de atividade. Então, o objetivo é então a segurança das pessoas que moram e que vão lá final de semana almoçar, jantar. E lógico, né? Nós imaginamos que com essa pista nós vamos ter muito mais investimento para aquela região.
A prefeitura ficará responsável pelos estudos complementares necessários e, segundo o prefeito de Londrina, Tiago Amaral, a parceria com o CEAL reforça a importância desta obra para toda a região.
Nós estávamos fazendo correções ainda no projeto, mas agora já está tudo protocolado, estamos aguardando de fato a assinatura do convênio por parte do governo do estado. Não é? Aí sim a gente vai poder dizer que de fato o dinheiro está garantido, a gente tem um compromisso hoje, mas estamos aguardando a assinatura do convênio. Então logo o convênio seja assinado, eles autorizaram a gente a licitar, daí a gente pode tocar com essa obra. Agora, além disso, o que nós também queremos é a realização dessa pavimentação pelos próximos 7 quilômetros ali que a gente ainda tem. É uma pavimentação muito importante, que daí vai chegar praticamente ali na estrada da Nata, na fazenda da Nata, o que liga todo aquele polo, né, turístico, também com muita gente da área rural, trabalhadores rurais, né, proprietários rurais, mas liga esse ramo, esse ramal turístico da nossa cidade, que é de extrema importância, e uma parceria muito legal com o CEAL, né, o nosso clube de engenharia, que é um clube de uma importância enorme para a nossa cidade, grandes parcerias feitas. Eles submeteram esse projeto a uma concorrência nacional do Confea, né, da confederação deles, e o nosso projeto ficou, dentre os 110 projetos submetidos, ficou em nono lugar. Isso dada a importância daquela obra, a importância realmente daquela comunidade, todo aquele envolvimento que a gente tem ali. Então, a partir disso, nós tivemos agora a segurança dessa parceria com a prefeitura, junto com o CEAL, que o CEAL vai contratar o projeto, né, junto à iniciativa privada, junto, né, ao escritório de engenharia, e a prefeitura vai fazer como contrapartida alguns estudos que também fazem parte, como os estudos topográficos.
A estrada do Limoeiro possui mais de 10 quilômetros de extensão e atende propriedades rurais, empreendimentos gastronômicos e atividades turísticas. Segundo moradores e comerciantes, o fluxo na região varia entre 8 a 10 mil veículos por final de semana. Para o Jornal da Manhã, Ted Pérez.
Na Paiquerê, 7:37.
Nossa, eu fico imaginando, né, o pessoal ali da região do Limoeiro. Evidente, claro, tem que continuar tentando, tomara que saia. Mas o problema da estrada do Limoeiro é mais ou menos como o problema dos pombos em Londrina, o problema do Jardim Botânico, agora da Taxiway, quer dizer... precisa do projeto, tem o projeto. Bom, já tem o projeto dos 2 quilômetros e tem o outro projeto agora com essa participação do CEAL. Mas esse dos 2 quilômetros, tô achando até estranho, tem um projeto agora, porque isso já era para ser, aliás, tinha o dinheiro e a informação era na administração anterior ainda, o pensamento, olha só, era para ter feito os 2 quilômetros e terminado ainda na administração anterior. Quer dizer, não tem nada. Agora, é evidente, vem outra vez, é um grande polo gastronômico, é muito importante a estrada, é tão importante que nós temos aquilo ali feita lá na administração. Nem me lembro quem era o governador, mas era a vice-governadora que assumiu, Emília Bellinati, e que fez aquela tripinha ali, não é? Um asfalto medíocre, estreitinho. Então, isso que foi dito aí pelo presidente da CEAL, realmente talvez seja até mais importante. É, não vamos precisar pensar em duplicar ali, claro, isso seria o ideal. E parece que esses 2 quilômetros seria assim. Mas fazer uma estrada decente, uma estrada mais larga, precisamos disso. Pelo menos, quer dizer, nós temos a discussão. Continuamos na discussão. Vamos ver que horas vamos ter exatamente, quer dizer, o efeito positivo disso e a obra sair do papel. É a expectativa daquele povo.
É, exato. JB, a estrada é uma estrada que recebe hoje um movimento muito grande cada vez mais. Foi o tempo, que era praticamente um caminho rural. Ah, claro, continua sendo uma área rural, porém a demanda, o trânsito ali, finais de semana, em razão do grande número de chácaras até de lazer e restaurantes que tem, e até condomínios que estão sendo construídos de chácaras e naquela região, levou uma demanda muito grande. Então precisa sim. Interessante que o nosso ouvinte Geraldo conhece muito bem lá e fez observação muito pertinente, é que esses 2 quilômetros iniciais, eles contemplam a parte, digamos assim, mais próxima do aeroporto em diante, né? Do aeroporto em direção ao Limoeiro. E é o ponto em que já há, não duplicação, mas que ela é larga, já há condições de tráfego nos dois sentidos. Lá abaixo da igreja, lá da Capela Santo Antônio, dali para adiante, continua a estrada do Limoeiro e é lá que é um carreador. Ali os carros para passarem tem que ter muito cuidado, porque determinados pontos, um tem que colocar uma parte da rodagem para fora, o outro também para passarem. Então, aquele é o ponto que há uma necessidade de alargamento, não é nem duplicar. Duplicar, realmente, penso que não é, é inviável, mas alargamento para deixar igual toda a extensão dela. Mas, num primeiro momento, temos 2 quilômetros em fase de, né, negociação aí com o governo para ter projeto e dinheiro, depois CEAL elabora o projeto, não é execução, mas o projeto de mais 7 quilômetros, vai até uma boa parte, mas ainda assim ali tem o Tédio disse na matéria, uns 10 ou 11 quilômetros, ainda falta um trecho maior lá embaixo para manter esse padrão, repito, não é duplicado não, mas melhor estruturado para o tráfego por lá.
É, e apenas para encerrar essa observação perfeita que você fez, ainda há o detalhe, não é, o Edson, de que eu não sei agora com referência às mudanças do secretariado. Tudo bem, governador continua, né, Ratinho Júnior, mas a gente já vê, parece que houve murcharam assim os secretários, você já não Sim. vê mais falar nos secretários, porque a grande maioria agora está preocupada com eleição, já deixou, e eu não sei se no governo isso também não vai atrapalhar. E lembrando que é 4 de julho a data máxima. Não sei se sai antes disso, né?
7:42.
Confira com a Paiquerê.
7:42.
Daqui a pouco o esporte aqui no Jornal da Manhã, seu destaque Fabinho Fernandes.
Paraná Clube e Paranavaí irão decidir a divisão de acesso e sobem para a primeira divisão do futebol paranaense.
Jornal da Manhã.
Há mais de 30 anos, o Grupo Midiograf entrega soluções gráficas completas em embalagens, editoriais e materiais promocionais. Especialista em transformar ideias em impressos de alto impacto, a Midiograf vive um ano ainda mais especial. Eleita pela quinta vez a melhor impressão do Paraná. Grupo Midiograf, muito além do impresso. Acesse midiograf.com.br e saiba mais. Ou ligue 43-2105-4393.
Escolher Pado é investir 90 anos de tradição e liderança no mercado brasileiro, da segurança que protege sua família, às últimas tendências de design que elevam o padrão do seu negócio. Nossas soluções em fechaduras, puxadores, cadeados e acessórios entregam tudo o que você precisa para manter o seu bem protegido, porque unimos a força da tecnologia brasileira à versatilidade que o seu dia a dia pede. Escolha a marca líder e abra as portas para o novo. Encontre o produto ideal em lojapado.com.br. Pado, fechados com você.
Vai querer 91,7.
E a DEA, o seu novo jeito de rodar a cidade, sem emplacamento, sem CNH, sem gastar gasolina e sem perder tempo no trânsito. A número um do mundo chegou em Londrina. Na IADEA Eletra, você encontra scooters elétricas com design premium, a única com 2 anos de garantia. Aproveite R$1.000 de bônus de lançamento por tempo limitado. Vem fazer um test ride. Estamos na rua Montevidéu 300. IADEA Eletra, o jeito smart de curtir Londrina.
Cia do Impermeabilizante, a linha mais completa de produtos para impermeabilizar e proteger a sua obra. Chumbadores, adesivos, colas estruturais e selantes para construção. Cia do Impermeabilizante, fone 33450440 na Quintino, 1146, Londrina.
Oferta todo dia, Angelone, todo dia.
Colchão mole bovino Argus, peça bife moído resfriado a quilo, R$42,90. Ovos vermelho, branco, Graciana com 10 unidades cada, R$4,99. Batata McCain Air Fryer, pacote 450, 500 e 600 gramas cada, R$14,99.
Oferta todo dia.
Refrigerante Coca-Cola PET 600 ml cada, R$5,19. Lava roupa líquido Omo, 3 litros cada, R$32,90.
Todo dia, Angelone, todo dia.
Jornal da Manhã.
7:45.
Confira com a 91,7.
7:45.
Fala, povo!
E o povo fala aqui no Jornal da Manhã da Paiquerê 91,7 através do WhatsApp 999941110. Atenção, atenção, CMTU. O Marcelo da Zona Norte informa, semáforo da Rua Natal com a Quitino Bocaiúva está travado no vermelho, no sentido da Natal, cruzando a Quintino. Aí é terrível, não é? Mesmo porque, claro, a preferencial é a Quintino, um movimento muito maior, tão complicado ali. Natal com Quintino Bocaiúva. Ouvinte mandando um áudio para cá.
Bom dia, JP. Tudo bom? Aqui é o Robson de Londrina. Na sexta-feira, eu fui abrir ali o edital de licitação sobre os radares aqui em Londrina, e acho correto ter radar mesmo, que isso acaba controlando bem o trânsito e salvando vidas em algumas situações, mas um deles me chamou atenção. Na semana passada você havia dito que teriam radares para faixa de ônibus. Até aí tudo bem, só que um deles me chamou atenção, que é o da Leste-Oeste, na esquina com a Pernambuco e Fernando de Noronha. Ali é um trecho que muitas pessoas acessam a Pernambuco, que é a primeira rua ali que permite acesso ao centro, e uma boa parte também entra na Fernando de Noronha, que é um caminho ali viável para acessar a Quintino Bocaiúva, a JK e outras ruas ali da região. Se for ter um radar ali de faixa de ônibus que fique próximo à esquina, que faz com que todos os motoristas só possam entrar nessa faixa ali nos últimos metros dela, inclusive a placa atualmente são 30 metros, com um ônibus parado, você não consegue ficar atrás dele. Se tiver dois ônibus, já passou de 30 metros. Se esse radar estiver muito próximo à esquina, isso vai gerar um gargalo muito grande na região, fazendo com que todos os motoristas acabem usando só duas faixas. E na hora de acessar Pernambuco ou a Fernando de Noronha, tenham que esperar com que os ônibus passem primeiro, porque a preferência, lógico, será deles. Eles vão seguir reto e os outros vão fazer uma conversão à direita. E isso vai segurar muito o trânsito na Leste-Oeste. Em horários de pico, de manhã, entre as 7 e as 8 da manhã e depois do horário de almoço, isso vai ser um transtorno muito grande para quem passa na região todos os dias. Teria como a CMTU rever essa situação ou fazer alguma alteração no plano, se for o caso?
Valeu, valeu, Robson. Robson, eu não me lembro, eu não falei de radar exclusivamente ou para faixa de ônibus. Então, meu, você tem toda a razão. Ali, aliás, ali é complicado, geral, não é? Mesmo quem vem da Guaporé, pega, tem que pegar a terceira faixa do lado esquerdo para entrar à esquerda na leste-oeste. Quem vai entrar à direita também da Guaporé, que vai entrar na Fernando Noronha, ali é bastante complicado, sem dúvida. Eu acho que o problema ali, o que vai ter ali e que me parece tem já hoje é o semáforo, é o radar de semáforo, de você passar no semáforo vermelho. Mas eu acho que esse problema relatado por você, não. De qualquer maneira, se está certo, o local ali é complicado. Deixa eu mandar um grande abraço para o Reizinho da Varta. Aliás, que ele está com 98 anos. Ontem à noite mandou uma bela mensagem para o Manuel Osvaldo, que nos acompanha há 70 anos, não é? E ele está hoje com uma, menos de 70, né? Quando ele tinha 70. Um abraço, amigo, tudo de bom. Mandou através do Manuel Osvaldo e pediu para dar um alô para ele hoje no Jornal da Manhã. Mais um ouvinte mandando um áudio para cá.
Ô, Pai Querer, Jornal da Manhã, bom dia. Aqui é o Luiz Ney. Ô, JB, Pai Querer, eu queria uma ajuda de vocês, se possível. Eu fui a Bucarana dia 16, sábado atrasado, passei no pedágio, que é o nome esquisito ali, e não sei pagar. Como é que eu faço? Eu não sei pagar pelo celular, pelo cartão, eu quero pagar em espécie. Aonde eu vou? Vocês têm um 0800 para divulgar para mim aí? Por favor, me ajudem. Não quero ficar devendo pedágio não e receber multa, né? Então, se puder me ajudar, eu faço pagamento em alguma agência, onde for aí. Por favor, me orientam. É o Ney do Semíramis. Obrigado pela atenção.
Valeu, valeu, um abraço. É isso, ainda está com problema, né? Eu acho que as concessionárias teriam que dar um pouco mais de divulgação a respeito disso. Eu vou passar depois para você, passo direto para você o 0800, mas se você entrar lá, e às vezes esse 0800 demora, quer dizer, no atendimento ao usuário tem agora para pagamento em alguns postos nas estradas, mas claro, você já passou, já está na cidade. De qualquer forma, eu acho que há necessidade, sim, apesar deles terem procurado facilitar, mas ainda há necessidade de maior divulgação a respeito. O Edson Piazza, ele acha, a reprise da série vale a pena ver de novo sobre os pombos, só por Deus. Também o Bruno Ursi brinca, outros também. Olha, eu só queria dizer uma coisa. Eu acho, é fácil, não. Vai resolver? Não sei. Também sou cético a respeito. Eu só queria dizer o seguinte. Eu acho que abandonar, largar... Então deixa, acabou. Aquilo vai ficar desse jeito eternamente. Daqui a pouco vem aí numa epidemia de doença causada pelos pombos aí. Como é que nós vamos fazer? Aí somos nós, né? Quem frequenta ali a catedral, passa ali praticamente uma vez por semana ou duas vezes por semana, o Mãe de Deus. Quer dizer, não podemos continuar, temos que tentar. Vai conseguir? Não sei. Só que agora não é no achômetro, não é? São biólogos, profissionais, professores da Universidade Estadual de Londrina, pesquisadores. Então a gente tem que, se não quer apoiar, deixa pelo menos tentarem fazer isso. Eu acho que realmente a SEMA tem obrigação de tentar. Mais um ouvinte mandando um áudio para cá.
Bom dia, amigos da Paiquerê, meu nome é Marcelo Caparelli. Eu não entendi uma coisa, esse dinheiro do meio ambiente que o prefeito pegou aí, pagou outra conta. Eu não entendi, o meio ambiente não seria para você pegar esse recurso e consertar o Lago Igapó, o Parque Arthur Thomas, que fizeram só uma parte, não fizeram a outra, deram só uma mascarada nele. O Igapó tá faltando uma ponte de madeira que não, parece que não tem dinheiro para arrumar. Aquela passagem ali da Higienópolis, que parece que não mexeram naquele vazamento que tinha, deram só uma tapeada. Esse dinheiro não seria para isso? E por que que não usa o dinheiro e deixou o prefeito pegar? Londrina não tem atração nenhuma, não tem parque, os parques tudo sujo, horrível. É uma vergonha, viu? Olha, é uma vergonha. Obrigado.
Valeu, valeu, um abraço. A gente vai voltar a tocar nesse assunto. Hoje tem reunião do Consema a respeito. O Ministério Público já oficializou a prefeitura. Não, o dinheiro vem para a administração. E a administração que determina, claro, mais utilização dentro disso que você falou. E exatamente essa é a questão. Utilizar o dinheiro para a Secretaria de Educação e não no meio ambiente. Então, nós vamos ver o que é que vai acontecer aí, aguardar o pronunciamento, a resposta da Prefeitura ao Ministério Público. Também através do WhatsApp, o Danilo, bom dia a todos. Na rotatória do Boulevard tem um ônibus parado e um caminhão logo na frente. O trânsito está lento no local. Ele não conseguiu ver se é batido ou não, mas atenção, trânsito lento ali na rotatória do Boulevard Londrina Shopping. E para terminar, o Algacir, JB, o agente falando assim, até parece que estamos contra esse projeto de captura dos pombos. Ele diz que ali ficam poucas aves. Os pombos que fazem aquela sujeira, a maioria, são migratórios, só vêm para pernoitar. E é exatamente isso, Algacir. Por isso, a tentativa de criar, não é, as armadilhas, como a gente dizia antigamente, as arapucas, nos locais onde eles vão se alimentar. De qualquer maneira, a gente vai acompanhando. No Hospital Unimed Londrina, cada número tem significado. Os 29 mil metros quadrados de estrutura moderna foram planejados para acolher com conforto, tecnologia e segurança. Os 150 leitos refletem nossa capacidade de cuidar e cada profissional da nossa equipe representa dedicação e excelência. Aqui, tecnologia de ponta e atenção humana caminham juntas. O hospital nasce como um marco para Londrina e como uma extensão do compromisso que assumimos todos os dias. Cuidar de vidas com responsabilidade, empatia e qualidade. O extraordinário chegou. Hospital Unimed Londrina, seu hospital, nosso cuidado.
7:56.
Confira com a Paiquerê.
7:56.
Trânsito com Manuel Osvaldo.
Sobre um acidente agora há pouco na Avenida Tiradentes com Serra dos Pirineus. Trata-se de uma queda de moto. SIAT foi chamado para o local. Atenção, motorista, preste atenção. Trafegando aí pela Tiradentes, no entroncamento com a Serra dos Pirineus, tem um acidente. Informação da Paiquerê 91,7, Manuel Osvaldo.
7:57.
Bom dia, amigos do Jornal da Manhã. Boa semana a todos. O Palmeiras se isolou ainda mais na liderança do Brasileirão. Os resultados do final de semana pela 17ª rodada. Sábado no Morumbi, o São Paulo empatou com o Botafogo por 1-1. Luciano abriu o placar para o São Paulo. Barreira empatou para o Botafogo. Em Salvador, o Vitória venceu o Internacional por 2-0. Em Mirassol, o Mirassol passou pelo Fluminense por 1-0. Em Porto Alegre, o Grêmio venceu o Santos por 3-2. Carlos Vinícius, duas vezes. E TT para o Grêmio, Gabigol marcou duas vezes para o Peixe. No Maracanã, o Flamengo perdeu para o Palmeiras por 3-0. Gols de Flaco Lopes, Alan e Paulinho. Ontem, pelo Brasileirão, no Mineirão, o Cruzeiro venceu a Chapecoense por 2-1. Em Belém, o Remo perdeu para o Atlético Paranaense por 2-1. Na Neoquímica Arena, o Corinthians venceu o Atlético Mineiro por 1-0. Gol de Labiá. Em São Januário, o Vasco perdeu para o Bragantino por 3-0. Hoje, no fechamento da rodada, às 8 da noite, no Couto Pereira, tem Coritiba e Bahia, o G6 do Brasileirão. O G6 da Libertadores tem em primeiro Palmeiras com 38 pontos, em segundo Flamengo com 31, em terceiro Fluminense com 30, na quarta posição Atlético Paranaense com 27, em quinto Bragantino com 26 e na sexta posição São Paulo com 25 pontos. Com a vitória de ontem, o Corinthians subiu para a 15ª colocação com 21 pontos. Na zona do rebaixamento, Santos, Mirassol, Remo e Chapecoense. 10ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B, sexta-feira em Recife, o Náutico venceu o Cuiabá por 1-0. No sábado em Novo Horizonte, o Novo Horizontino venceu o Ceará por 2-1. Em Fortaleza, o Fortaleza bateu o Tubarão por 3-0. Gols de Vitinho, Luiz Fernando e Luca Prior. E em Caxias do Sul, o Juventude perdeu para o Sport Recife por 1-0. Ontem, pela Série B em Goiânia, o Atlético Goianiense perdeu para o São Bernardo por 1-0. Com a vitória, o São Bernardo reassumiu a liderança da segunda divisão. Em Maceió, o CRB venceu a Ponte Preta por 4-2. Em Belo Horizonte, o América Mineiro perdeu de virada para o Vila Nova por 2-1. Em Florianópolis, o Avaí perdeu para o Goiás por 2-0. E em Ponta Grossa, o Operário empatou com o Criciúma por 1-1. Hoje, no encerramento da rodada, às 19 horas em Ribeirão Preto, tem Botafogo e Atlético de Minas Gerais. O São Bernardo lidera o Campeonato Brasileiro da Série B com 20 pontos. O Operário de Ponta Grossa está na 12ª colocação com 13. E o Tubarão segue na zona do rebaixamento. Está na 18ª colocação com 8 pontos conquistados até aqui. Agora aqui no Jornal da Manhã, as informações do Londrina Esporte Clube com o repórter Reinaldo Furlan.
Londrina Esporte Clube.
O técnico Rogério Micali admitiu a superioridade do Fortaleza na derrota do Londrina no Ceará pelo placar de 3-0 no último sábado. Apesar de ter chegado a Fortaleza com uma vitória por goleada sobre a Ponte Preta, o Londrina foi facilmente dominado pelo time local, que mesmo jogando com desfalques, foi o dono do jogo. 3-0 com muita naturalidade. Na entrevista coletiva, o técnico Alves Celeste reconheceu o jogo ruim da sua equipe e a vitória natural do adversário.
Realmente foi uma apresentação abaixo. Cometemos alguns erros, são naturais pelo processo que está se iniciando. Quando ganhou da Ponte, eu falei que a gente tinha um processo longo. E eu falei isso para os jogadores agora. Quando nós ganhamos daquela forma, não é para achar que está tudo resolvido o nosso problema, porque não estão. E também quando nós perdemos, como foi o caso hoje, a gente também não pode ter terra arrasada de forma alguma. É entender o processo, tivemos abaixo em alguns setores do campo, totalmente normal e natural. A nossa equipe tem uma juventude, o time do Fortaleza, ele foi mais experiente em campo, além de ser um time qualificado tecnicamente. A gente tem que continuar trabalhando, fortalecer mentalmente, para que a gente saiba que nós temos um caminho e o objetivo maior nosso é sair dessa zona do rebaixamento. E não mudou nada, não mudou nada. Perder aqui por Fortaleza, não digo que é normal, porque nós não viemos aqui para perder, nós viemos aqui para buscar pontos. Infelizmente, não foi possível.
Na avaliação do técnico Rogério Micali, o grande objetivo é somar pontos para fugir da zona do rebaixamento. Este é o campeonato do Londrina na Série B 2026. A equipe já retornou aqui para o norte do estado e agora projeta o jogo contra o Vila Nova na próxima rodada, domingo que vem, 11 da manhã, no estádio Vitorino Gonçalves Dias. Para este jogo, a grande novidade será o volante Lucas Marques, que cumpriu suspensão automática em Fortaleza. Com o Londrina Esporte Clube, Reinaldo Furlan.
Obrigado, Reinaldo, pelo Campeonato Brasileiro da Série C. Sábado, no estádio Willie Davis, o Maringá Futebol Clube empatou com o Santa Cruz por 1-1. Com o resultado, o Maringá está na 6ª colocação. da Série C com 13 pontos. E estão definidos os finalistas do Campeonato Paranaense da Divisão de Acesso e as equipes que sobem para a primeira divisão aqui no Paraná o ano que vem. Sábado, na Vila Capanema, o Paraná Clube venceu o Araucária por 2-1. No primeiro jogo, o Paraná Clube já havia vencido por 2-0 e se classificou para a final. Ontem, em Campo Largo, o Patriotas perdeu para o Paranavaí por 1-0. No jogo de ida, o Patriotas venceu por 2-1, placar agregado de 2-2, e a decisão da vaga foi nos tiros livres da marca do pênalti. Nos pênaltis, o Paranavaí venceu por 3-2 e avançou à final. Paraná Clube e Paranavaí farão a final do Campeonato Paranaense da Segunda Divisão e sobem para a elite do futebol paranaense o ano que vem. Mais informações do esporte ao longo da programação e todos os detalhes do Tubarão, que perdeu mais uma pelo Campeonato Brasileiro da Série B, ao meio-dia no Bate-Bola.
Jornal da Manhã. Oferecimento Sicredi Dexis, é ter com quem contar. Raul Fulgêncio, em cada região de Londrina tem a nossa marca valorizando a cidade. Consórcio União, há 49 anos transformando planos em conquistas. Fim de obra, uma indústria de Londrina há 40 anos no mercado. Armos chegou a Londrina, um lançamento exclusivo da Prestes Construtora. Supere suas expectativas.
Unifil, você já decidiu.
8:04.
Confira com a Paiquerê.
8:04.
Trânsito com Manuel Osvaldo.
E atenção para um acidente agora há pouco acontecido na Avenida Teodoro Vitorelli, na rotatória com a 10 de dezembro, bem em frente ao Boulevard Londrina Shopping. Trânsito bastante lento para quem está trafegando pela Avenida Teodoro Vitorelli. Preste atenção, motorista. Informação da Paiquerê 91,7, Manuel Osvaldo.
8:05.
Estamos com 17 graus.
O que você busca? Conhecer para decidir? Para quê? Atrair? Lançar? Fortalecer a sua marca? A resposta está aqui. O Instituto Multicultural oferece soluções estruturadas de pesquisa de mercado, marketing e política, entre outras. Informação é poder. Colocamos toda a nossa experiência em busca da melhor resposta do seu problema. Instituto Multicultural. Credibilidade, competência e confiança. Informações pelo WhatsApp 43 99981 1313.
Jornal da Manhã.
Por que aceitar metade se você pode ter o dobro? Chegou o plano crédito em dobro do Consórcio União. Você começa com parcelas menores e na contemplação dobra o seu poder de compra. É simples assim, sem letras miúdas, sem pegadinhas. Não divida seus planos pela metade, multiplique por 2. Consórcio União. Acesse consórciounião.com.br e simule agora.
Em cada região de Londrina há uma história em constante construção. Projetos que valorizam espaços, empreendimentos que transformam a cidade, investimentos que impulsionam o desenvolvimento e geram oportunidades. Há décadas, a Raul Fulgêncio atua com visão estratégica e compromisso com o futuro. Mais do que intermediar negócios, nós participamos do desenvolvimento. Em cada região, deixamos nossa marca nos novos capítulos dessa história. Raul Fulgêncio. Fale com quem faz.
Siga Paiquerê 91,7 no Instagram. Arroba Paiquerê 91,7.
Conheça os produtos fim de obra, de Londrina para todo o Brasil. Terminou de construir ou reformar? Fim de obra. Mais de 20 produtos para remover a sujeira da sua casa, empresa ou indústria. Fim de obra. À venda em casas de tintas, materiais de construção e supermercados. Acesse fimdeobra.com.br.
Quer estudar no colégio mais tradicional e inovador de Londrina? Vem pro Londrinense, uma escola que há 86 anos transforma gerações com educação de alta performance. Tecnologia integrada ao aprendizado para resultados reais. Feira científica, referência em Olimpíadas no sul do Brasil, mais de 7 mil medalhas e muito mais. Estude para o mundo todo e saia preparado. Matrículas abertas, seja na São Anglo Londrinense. Quer saber mais? 43 3375 7555.
Vai querer.
91,7.
Chegou o momento de viver com mais conforto, praticidade e valorização. Conheça o Armos, o novo empreendimento da Prestes Construtora no alto da Valdemar Spranger, no bairro Aurora. Apartamentos de 2 e 3 quartos com opção de suíte, pensados para quem busca qualidade de vida e um excelente investimento. Localização estratégica e as facilidades que você e sua família merecem estão no Armos. Visite o showroom na Avenida Maringá, 2200, e saiba mais.
E a DEA, o seu novo jeito de rodar a cidade, sem emplacamento, sem CNH, sem gastar gasolina e sem perder tempo no trânsito. A número 1 do mundo chegou em Londrina. Na IADEA Eletra, você encontra scooters elétricas com design premium, a única com 2 anos de garantia. Aproveite R$1.000 de bônus de lançamento por tempo limitado. Vem fazer um test ride. Estamos na rua Montevidéu 300. IADEA Eletra, o jeito smart de curtir Londrina.
Jornal da Manhã.
8:08.
Confira com a Paiquerê.
8:08.
No sábado, Paiquerê Rádio Opinião Especial, aqui na Paiquerê 91,7, trouxe um convidado especial, jornalista, comentarista internacional, Ariel Palacios, que, entre tantas boas histórias, falou também do lançamento do seu mais recente livro, que trata de futebol, mas, como ele mesmo diz, não é de um jeito convencional. O próprio nome já nos sugere como é a pegada do livro. Futebol, lado B. Ele falou um pouco sobre isso e outras histórias também no Paiquerê Rádio Opinião Especial, e um trecho nós vamos ouvir.
Bom, a primeira coisa, por que o lançamento do livro em Londrina?
Bom, primeiro porque Londrina é minha cidade, não é? E é um livro sobre futebol, e já que eu sou torcedor do Londrina Esporte Clube, o Tubarão, então, nada melhor do que começar aqui. E eu sempre, quando lanço um livro, dos 4 livros que eu publiquei, 3 foram lançados aqui. 1 só não foi lançado aqui, porque só foi lançado em São Paulo, que tinha a ver com futebol também, que era Os Hermanos e Nós, um livro no qual tento desmontar os mitos futebolísticos entre o Brasil e a Argentina, e que foi apenas em São Paulo. Mas todos os outros eu sempre comecei lançando em Londrina. Então, e eu, quando eu comecei como... Bom, eu saí daqui de Londrina, me formei, trabalhei uns anos aqui, depois fui para Curitiba, onde meus pais moravam, e dali fui para Madrid fazer o Master de Jornalismo do jornal O País, o principal jornal da Espanha, fiz um Master ali e trabalhei ali também no O País. Voltei para o Brasil e aí pouco depois fui para Buenos Aires como freelancer na louca, primeiro para o Estadão em 95, ou seja, 31 anos quase, agora 3 de agosto completo 30 anos lá, e depois em 96, quando inauguraram a Globo News, comecei na Globo News, e um pouquinho antes na CBN, já estava ali colaborando na CBN.
Quer dizer, foi para lá, mas já trabalhando para empresas brasileiras.
Me ofereci como freelancer, aí comecei,
entendi.
Não é? E a minha ideia era ficar alguns anos, depois voltar para o Brasil, eu tô lá faz quase 31, não é? Então, por quê? Porque nunca falta notícia na Argentina. A Argentina sempre é fecunda.
Mas o Ariel veio aqui para lançamento do livro Futebol Lado B. Entre deuses, dribles, ditadores e delírios, o absurdo, o improvável e o genial do esporte mais amado do mundo. O que é que você colocou nesse livro?
Eu vou começar dizendo o que eu não coloquei.
Você colocou até o Londrina, é verdade?
Cito Londrina muito brevemente ocasiões.
Claro. Mas não é nem o absurdo, né?
Não. Londrina. O fato é que o que o livro não tem? O livro não tem a estatística, o livro não tem aquela coisa de a curiosidade clássica de o goleiro que mais pênalti sofreu na história. Não. A minha tentativa era ver o futebol de uma forma holística, pegando assuntos que têm a ver com futebol, não assuntos secundários do futebol, assuntos paralelos, não é, para complementar o futebol. Então, falo, por exemplo, houve a guerra do futebol entre El Salvador e Honduras em 69, quando eram as eliminatórias para a Copa do México de 70. A situação entre os dois países na América Central era muito tensa, por questões de fronteira, questões migratórias, questões políticas. Houve dois jogos de futebol que terminaram com a morte de torcedores, queimando bandeiras dos países, e isso foi a gota d'água para explodir a guerra em si. Guerra mesmo, não metaforicamente. Bombardeio de cidades, tropas salvadorenhas entrando em Honduras e tal. E foi chamada a guerra do futebol. Eu falo da trégua de Natal de 1914, primeiro ano da Primeira Guerra Mundial, onde durante breves dias, em alguns trechos muito pequenos do frente de guerra França-Alemanha, as tropas pararam, confraternizaram e jogaram futebol.
Olha, é um pedacinho daquilo que nós fizemos no sábado, até para aguçar quem não acompanhou, e vale a pena. Olha, a cabeça do Ariel, o conhecimento geral do Ariel é um negócio realmente impressionante. Então, se você quiser ouvir, assistir o programa todo, porque está com som e imagem no YouTube, Paiquerê 91.7, Paiquerê Rádio Opinião Especial, tem lá, em cada programa, tem exatamente o título do programa, mas a gente agradece muito. Uma hora conosco foi, sem dúvida, uma aula para o Bruno, para mim e para aqueles que acompanharam no sábado o programa.
8:14.
Confira com a Paiquerê.
8:14.
Programa agora tem especialistas, encerra cirurgias em Londrina com saldo positivo.
O balanço do programa Agora Tem Especialistas em Londrina foi comemorado pela secretária municipal de saúde, Vivian Feijó, que destacou não apenas os números, mas o impacto na vida dos pacientes atendidos. Segundo a secretária, milhares de pessoas tiveram a condição de saúde avaliada ou passaram pela cirurgia e recuperaram a qualidade de vida. Desde o início das atividades do estacionamento do Londrina Norte Shopping, na zona norte da cidade, no dia 13 de abril, a equipe realizou cerca de 3 mil consultas e mais de 2.300 cirurgias de catarata. Vivian Feijó ressaltou que muitos pacientes voltaram a enxergar, retomaram a autonomia para cuidados diários e puderam novamente conviver com a família e com mais dignidade.
Eu quero salientar, né? São pessoas que tiveram a sua dignidade devolvida, que voltaram a enxergar, que trouxeram colorido para a sua vida, podendo enxergar a sua família, podendo fazer os seus cuidados básicos, diários, em casa, com uma condição de visualização melhor. Então, eu estou muito feliz com esse resultado. A gente queria mais tempo, mais cirurgias, mais consultas.
O programa Agora Tem Especialistas é resultado de uma parceria entre o Ministério da Saúde, o Governo do Estado do Paraná e a Prefeitura de Londrina, com foco na redução das filas de esperas do SUS para consultas, exames e cirurgias especializadas. A estratégia reúne diferentes frentes do atendimento, como mutirões, a utilização de hospitais privados conveniados, ampliação da telesaúde e unidades móveis especializadas, como no caso a carreta oftalmológica instalada temporariamente em Londrina. O objetivo é acelerar o acesso da população aos procedimentos médicos e diminuir o tempo de espera, principalmente em áreas com grande demanda reprimida, como a oftalmologia. O atendimento realizado pela carreta teve foco principal nos pacientes com mais de 50 anos, público que concentra a maior parte dos casos relacionados à catarata e também outros problemas de visão. No entanto, segundo a secretária municipal de saúde, na última semana, os atendimentos também foram ampliados para crianças de até 12 anos.
Na última semana agora, nós abrimos as consultas para as crianças até 12 anos, tá? Então foram mais de 100 pacientes, crianças, que também foram avaliados na última semana. Praticamente zeramos essa fila de espera aí de criança para avaliação nesse perfil de consulta pediátrica, tá? Então, assim, não tenho dúvida que a forma com a qual eles são organizados é um trabalho muito sério do Ministério, né? É um trabalho muito regrado, os protocolos assistenciais são rígidos e os resultados, na sua maioria, foram extremamente positivos para os pacientes que procuraram a nossa carreta.
A escolha de Londrina para receber a carreta do programa Agora Tem Especialistas ocorreu a partir da grande demanda reprimida por atendimentos oftalmológicos no município, informou Vivi Feijó. Segundo a secretária municipal de saúde, a cidade tinha cerca de 12 mil pacientes aguardando atendimento e aproximadamente 4 mil autorizações de internação hospitalar, além, é claro, de procedimentos já prontos para cirurgias. Diante desse cenário, a prefeitura organizou um levantamento técnico e documental, encaminhando por meio da Comissão Regional e do Governo do Estado ao Ministério da Saúde, solicitando assim a inclusão de Londrina no programa.
Aí é feito também um trabalho todo de articulação política e assistencial para que a gente possa aí ter êxito, né? E no apoio aí dos políticos da nossa região, nós conseguimos, junto ao Ministério, ser selecionados para essa carreta. Foi um trabalho em parceria com a regional e com o Estado, e Londrina foi aí agraciada. Agora a carreta sai de Londrina e vai para Pato Branco.
A expectativa é que novas etapas do programa sejam ampliadas nos próximos meses, incluindo assim outras especialidades médicas.